Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui ninguém fica em cima do muro.
Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Audioativo. Você está conectado na audioativo.com e começa agora o seu programa de esporte. Prorrogação.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
É, teremos um programa movimentado hoje. Teremos um programa com muitas polêmicas, muitos assuntos a serem tratados. O Campeonato Brasileiro acabou nesse fim de semana. Nós temos muita coisa para falar hoje. Meu nome é Tânia Barreto, eu apresento a prorrogação hoje. Nosso amigo Michel continua doente. Melhoras para o Michel aí em Petrópolis. Tenho certeza que daqui a pouco estará conosco aqui. No ano que vem voltamos com a prorrogação. Esse é a última prorrogação do ano. Eu tenho certeza que o Michel estará conosco aqui, nos brindando com sua ilustre presença, né, Diogo? Tudo bom, Diogo?
Certamente.
Por favor, seus destaques iniciais, Diogo.
Teremos um programa quente hoje, hein, Barreto?
O programa é bom.
Destaque inicial, um destaque triste, né? É a tristeza da queda do Vasco da Gama para a segunda divisão. Uma queda anunciada já há muito tempo na gestão Eurico Miranda, mas infelizmente agora, justamente quando o Roberto Dinamite assume, o time cai. Mas é apenas triste, né? Eu acho que é sobretudo triste. Não é nem dramático, como a imprensa quis colocar, nem trágico, como Eurico quer que seja. É apenas triste. Um ano na segunda divisão, a gente espera que o time retorne logo, né?
Isso aí, o Brasileirão acabou, São Paulo campeão. Temos os rebaixados, os classificados para a Libertadores, Sul-Americana. Daqui a pouco nós vamos tratar disso tudo. Nosso outro representante aqui na mesa é o Antônio Gaspar. Antônio, tudo bom?
Tudo certo, Tânia.
Boa tarde. Suas considerações iniciais, por favor.
Bom, primeiro vou desejar melhores de novo pro Michel, o grilo mais querido desse Brasil. E eu estava meio revoltado essa semana com a situação do esporte no Rio de Janeiro. Então eu estava meio decidido a não falar de futebol. Em homenagem ao Michel, vou falar do futebol americano que ele gostou. O futebol americano lá tem os Cardinals, que é uma das franquias, a franquia mais antiga lá no futebol americano, tem 110 anos. E desde 1975 não ganhava a divisão lá, e essa vez ganharam, estão na final, não disputam um playoff em casa desde a década de 40. Então boa sorte aí para atualmente Arizona Cardinals, que lá as franquias ficam mudando de estado de uma hora para outra. Né?
Aí, futebol americano aqui também na Rádio Audioativo, no Prorrogação. Vamos começar o programa.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Vamos começar com aquele quadro característico, o Barreto quer saber?
Barreto quer saber.
A vinheta, ano que vem teremos, né? Vinheta, hein?
Ano que vem, né, Macon?
Teremos
ano
um jeitinho.
Vinheta,
né?
Vinheta nova.
Ano que vem vamos ter vinheta.
Daqui a pouco teremos a participação do nosso Macon.
As carrapetas.
O homem das carrapetas está presente hoje aqui no Prorrogação de novo. Bom, o Barreto quer saber de hoje.
Não me deixa ver, hein, Barreto?
Suspende. Hoje eu nem anotei, não tem papel, porque não vai ter cola hoje. Tá? Ano que vem, nós teremos 5 clubes cariocas nas duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Tá? Qual foi a última vez que isso aconteceu? O último ano que nós tivemos 5 clubes cariocas na primeira e segunda divisões do Campeonato Brasileiro.
Difícil como sempre, hein?
A próxima vez, então, ano que vem, vai ter o Barreto quer saber um pouquinho mais fácil, então, porque...
Não, mas tá muito bom.
Tá bom.
É bom que o ouvinte aprende, né? Com essa enciclopédia do futebol, que é o nosso apresentador.
Obrigado pelos elogios, Diogo. Vamos começar. Vou começar falando da estrela solitária, do fogão. Tem muito pra falar do Botafogo hoje, né? Mas antes disso, nós vamos... Vou pedir aqui pro meu amigo Diogo para que ele leia a tabela do campeonato, pra gente ver como é que ficou o Campeonato Brasileiro, que acabou no domingo com o São Paulo campeão. Vai lá, Diogo.
Bom, então, como todos já sabem, São Paulo tricampeão brasileiro. Primeiro com 75 pontos. Segundo, o Grêmio, 72 pontos. Terceiro, Cruzeiro, 67. Quarto, Palmeiras, 65. Esses quatro vão para Libertadores. Palmeiras vai para pré-Libertadores, né?
Pré-Libertadores contra um time da Bolívia, isso, que ainda não está definido.
Flamengo ficou em quinto, Inter em sexto, Botafogo em sétimo, Goiás em oitavo, Curitiba em nono, Vitória em décimo, Sport 11º, Atlético Mineiro 12º, Atlético Paranaense 13º e Fluminense 14º. Esses vão para a gloriosa Sul-Americana.
Com exceção do Sport, que já está na Libertadores.
Os times que não ocorreu nada, quer dizer, ocorreu bastante coisa, eles sofreram muito, né? Mas não vai ocorrer nada a partir desse Campeonato Brasileiro. Não se classificaram para nada, nem caíram. Santos e Náutico, Santos em 15º, Náutico em 16º. 17º, Figueirense. 18º, Vasco. 19º, Portuguesa. E 20º, Ipatinga. Esses vão disputar a Série B. segunda divisão em 2009.
Série B que promete. Temos alguns times fortes na Série B do ano que vem.
Série B vai ser muito, muito acirrada, rapaz.
Sim, então vamos agora para a Estrela Solitária, agora sim, Botafogo.
Saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada por gol! Sensacional! Uma joia o gol de Garrincha! Esse é para acabar com a festa! Não há necessidade de mais nada! Pintas, mais pintas, baile pela direita, descobriu claro, atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha!
Alô, galera, Botafogo, aqui é o Zezinho, vamos cair desse ritmo!
Alô, Botafogo! Time da malandragem. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
E o Botafogo venceu. Inacreditável, o Botafogo ganhou do Palmeiras. Ninguém acreditava, o Antônio apostou num 6x0, num sonoro 6x0 pro Palmeiras. E o Botafogo ganhou do Palmeiras no Palestra Itália por 1x0. Acabou com uma série de alguns jogos sem vitória e terminou o campeonato em sétimo colocado graças a essa vitória. Antônio Gaspar, não foi 6x0, Antônio?
Não foi 6x0, como eu esperava. Botafogo, só pra sacanear, né? Ganhou o jogo. Eu queria dizer que o torcedor do Botafogo foi o que teve o ano mais tranquilo. Teve um... Durante um tempinho achou que ia estar ruim, que talvez caísse, depois teve uma pequena ilusão de que conseguisse a Libertadores, mas a maior parte do campeonato não aconteceu nada. Não... O Flamengo, o Fluminense e o Botafogo estão os três na Libertadores, sendo que o tricolor...
Sul-Americano.
Sul-Americano, desculpa. Estou sonhando ainda. Estão os três na Sul-Americana, sendo que o Fluminense, o tricolor, coitado, foi obrigado a sofrer. E o rubro-negro se iludiu. O botafoguense ficou ali o tempo todo, só assistindo o campeonato, sacaneando o Vasco ali, provocando o Flamengo a colar, e não mais nada, né? O vascaíno sofreu. Então, não tem muito o que falar do Botafogo, né? Tá se preparando para o ano que vem, vendo quem vai ficar, quem vai embora.
Nós criticamos muito o Botafogo, falando que não estava ajudando os clubes do Rio, e o Botafogo resolveu ajudar o Flamengo.
Você acha
que pode ter tido alguma mala branca, alguma coisa do Flamengo pro Botafogo, Diogo?
Olha, Barreto, antes do jogo do Botafogo e Figueirense, muito se falou, né, em mala branca do Vasco poderia oferecer ao Botafogo, né? Certamente mala branca do Vasco não teve, né? Não. Agora, eu levanto aqui uma dúvida, assim, uma pequena dúvida. Será que não teve a mala preta do Figueirense pro Botafogo?
Do
Figueirense. Para o Botafogo perder. Porque como é que pode um time perder pro Figueirense em casa 3x1 e ganhar na última rodada do Palmeiras de 1x0?
Tiveram times que perderam pro Figueirense em casa e ganharam do Goiás fora. Então...
Não, mas outra circunstância. Esse time aí que você tá falando é o Vasco, né? O Vasco é um time. Daqui a pouco a gente fala um pouco do Vasco.
Tomou, né, de 4x2 em São Januário do Figueirense também.
Essa vitória do Botafogo sobre o Palmeiras foi um dos resultados mais surpreendentes desse campeonato brasileiro. Certamente, certamente. Impressionante isso.
Verdade.
Luxemburgo não é mais o mesmo, né?
Luxemburgo deu sorte, queria ir pra Libertadores, conseguiu, deu muita sorte.
Por quê?
Vai começar, deu sorte, porque...
Deu sorte
o Flamengo, ajudaram.
Luxemburgo deu declarações de que ele é barato. Barato pro retorno que dá.
Isso aí é a declaração que ele deu no Futcom, que é um encontro de técnicos e tudo mais. É um evento que tem acontecido todo ano.
Tá ocorrendo esse ano no Rio Centro.
E, né? O Luxemburgo tá presente, quarto, Caio, né? Júnior, Ney Franco, tá tudo.
Caio Júnior vai dar palestra lá, vai ensinar
toda
um pouco.
Já deu a palestra dele ontem.
Agora, se a gente for analisar friamente, né? Agora só fazendo uma pequena digressão aqui, falando um pouco do Luxemburgo. Se for analisar friamente, o Luxemburgo conseguiu um título, né? Pro Palmeiras, coisa que o Palmeiras não conseguia desde 2000. Um título paulista não ganhava desde 96.
É verdade.
Foi campeão paulista esse ano, o Luxemburgo e o Palmeiras.
É o que ele tá falando, que o ano não foi ruim porque ele fez o Palmeiras voltar a ser campeão.
É, acho que ele tem uma certa razão. Pega muito no pé do Luxemburgo.
Barato é um exagero.
Né?
Barato é um exagero, mas quem paga é a Tráfico, né? A Tráfico pode estar indo pro Botafogo. Antônio, o que você acha disso?
As notícias sobre a Tráfico são todas muito confusas, né? A Tráfico já está mandando no Palmeiras, está com conversas avançadas com o Botafogo, está bem relacionada com o Fluminense, e se o Parreira vier para o Flamengo, pode ter jogador da Tráfico no Flamengo também, então Traco tá aí dominando tudo, tem que ver quem, pra quem ela vai querer dar mais dinheiro no
tem
final do jogo.
Tem que tomar cuidado com o tráfico da tráfico, né?
Esse é o jogo com essas excelentes piadas sempre aqui no
Peço
nosso
desculpa
programa.
Aos ouvintes.
Não, excelentes piadas, todo mundo gosta.
Olha, se algum ouvinte quiser, reclama lá, né? Só fazer um login, quero ver um ouvinte reclamar. Duvido, nenhum ouvinte vai reclamar dessa piada, Diogo.
É porque são muito boas, né?
Todo mundo adora as piadas do Diogo
Todos
sempre.
Todos os ouvintes.
Muitos ouvintes.
Pessoas assistem. Me encontram na rua e falam pra eu agradecer a você.
Nós temos, Botafogo não tem muito o que falar hoje, então, né? Então
vamos. Agora, não, só a última coisa pra falar do Botafogo. Que o Botafogo, ele ano que vem, se não fechar com a Traffic, né, se continuar nessa situação, periga ter um time mais fraco que o Vasco na Série B até, né? Até porque o Vasco tá acertando em patrocínio, daqui a pouco a gente vai falar.
Vamos falar daqui a pouco do Vasco.
Mas o futuro, torcedor botafoguense. Não fico muito animado, hein, torcedor botafoguense.
Então, torça pelo acordo com a Traffic. Vamos agora falar do Tricolor das Laranjeiras, nosso flusão.
Traz a patota tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, girou, gol! Fluminense! Gol! Do Fluminense!
Alô, galera tricolor, eu sou o Beto, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Fusão lotou o Maracanã contra o Ipatinga, 50 mil pessoas para a despedida do Thiago Silva, empatou com o Ipatinga 1-1 no Maracanã. Antônio, o que é isso? O que aconteceu com o Fluminense, Antônio?
O Fluminense estava lá só para festa mesmo, né? Ele conseguiu ali a vaga, a última vaga da Sul-Americana, mas nem se interessava tanto por isso. Vai chegar no ano que vem, provavelmente vai acabar dizendo que não é muito importante, que é isso que as pessoas fazem. As pessoas valorizam a Sul-Americana agora e só vão valorizar depois se tiver mal no brasileiro.
Se chegar a alguma fase importante da competição.
É, agora, o jogo só serviu para a torcida mostrar todo o seu carinho pelo Thiago Silva, que realmente merece, um monstro. Completou quase 150 jogos com a camisa do Tricolor e com uma regularidade impressionante. Conseguiu dar coisas que a torcida Fluminense não conseguia há muito tempo. E serviu também para o Washington fazer um golzinho do empate e ficar empatado lá na artilharia. Conseguir a artilharia já a segunda vez. E foi, de resto, era um jogo bem inútil, junto com o jogo do Sport. Eram os dois jogos.
Sport Coritiba.
Sport Coritiba. Aliás, eu separei o campeonato, essa última rodada. Eu considerei também o Náutico e o Santos. Náutico e Santos, Sport Coritiba e Fluminense Patinga só serviu para a briga de artilharia, porque acabou não acontecendo nada ali no rebaixamento para o Santos e Náutico.
Santos e Náutico poderiam estar brigando por uma vaga na Sul-Americana e nenhum dos dois vai para a Sul-Americana. O jogo foi 0-0, o Náutico conseguiu se livrar do rebaixamento e nenhum dos dois vai para a Sul-Americana. Né?
E o Kleber Pereira não conseguiu o golzinho dele para se isolar na artilharia e ficou lá. É o que eu estou dizendo, Coritiba e Sport, com o gol do Kerrison. É, Fluminense e Patinga, gol do Washington, e Santos e Náutico 0-0, só serviu, no final das contas, só serviu para artilharia, porque vaga de Sul-Americana, rebaixamento, não mudou em nada, né? Completamente inútil.
É verdade, o Santos no final do jogo estava desesperado, tentando ir para frente para tentar roubar a vaga do Fluminense da Sul-Americana, mas o empate favorecia o Náutico conseguiu se fechar e conseguiu continuar na primeira divisão.
O Atlético Paranaense conseguiu ganhar aí o jogo dele, expulsando, porque se o Atlético Paranaense perdesse para o Flamengo, Santos e o Fluminense iam ter garantido a vaga deles com esse empate, mas o Atlético Paranaense fez o que fez.
O grande destaque desse jogo do Fluminense é a torcida do Fluminense, que conseguiu, colocou 50 mil pessoas e se despediu do Thiago Silva. Um gala, né? Com 50 mil pessoas no Maracanã, um jogo que não valia muita coisa. E o Fluminense conseguiu ir para a Sul-Americana, que se passou, deve ter Fla-Flu na Sul-Americana, que o Flamengo foi o primeiro classificado e o Fluminense o último. Então deve ter Fla-Flu na Sul-Americana e quem passar vai estar embalado aí, pode tentar alguma coisa na Sul-Americana.
Aliás, Barreto, isso que você falou é muito interessante, muito importante, você falou que deve ter Fla-Flu. Porque é engraçado que eles sempre falam que é sorteio, né? pros confrontos da Sul-Americana. Mas é sempre assim, o primeiro que se classificou pega o último. E eles continuam falando que é sorteio. Pelo menos é o que é divulgado da imprensa.
Não, se,
eu acho estranho isso.
Se não for Fla-Flu, pode ser algum sorteio.
É, mas todas as vezes, por exemplo...
É coincidência. O futebol brasileiro é cheio de coincidência.
O Vasco pegou, no ano passado, pegou o Atlético Paranaense. Né? O Vasco tinha sido o primeiro não classificado para a Libertadores, em 2006. Né? Então, ano passado, jogou com o Atlético Paranaense e foi o último classificado para o Sul-Americano. E esse ano é a mesma coisa.
E o Fluminense conseguiu essa vaga porque o Inter foi campeão da Sul-Americana e abriu mais uma vaga para os clubes brasileiros. O Inter que já entra numa fase um pouco mais adiantada da competição. E devemos ter Fla-Flu porque esse vai ser o primeiro ano que o campeão brasileiro não participa da Sul-Americana também, participa só da Libertadores.
Aliás, que eu falei na tabela, né, só dois clubes, só Santos e Náutico, não correu nada com eles, né? Isso é interessante, né? A gente vê que o Campeonato Brasileiro acaba, né, sempre... O time sempre é motivado, né, para alguma coisa. Mesmo esses times que não se classificaram tiveram que lutar até a última rodada para não cair, né?
É, mas eu acho que a Sul-Americana perde muito valor por ter tanta vaga, assim, por ter...
Essa fase
brasileira não precisava ter com tanto clube, assim. Podia diminuir um pouco o número de clubes e valorizar um pouco mais. Só os 10 primeiros do campeonato teriam vaga, porque até o 14º fica muito clube, fica desvalorizado por causa disso.
Também acho.
Um último destaque para a torcida do Fluminense, que para demonstrar gratidão aí com o Thiago Silva, conseguiu botar mais voto que o Juan. Ele foi eleito o craque da galera, que ganhar do Flamengo a torcida do Flamengo estava machucada, mas mesmo assim deu 1 milhão e pouco de votos para o Juan, mas a torcida do Fluminense deu 1 milhão e 200 e foram 47% dos votos. 47% para ele e 38% para o Juan.
E o resto para o Hernandes.
Torcida do São Paulo não é time de massa. Né?
Torcida do Fluminense se dedicou bastante, conseguiu aí. Thiago Silva é o craque da galera esse ano no Campeonato Brasileiro. No prêmio dado pela CBF e pela Rede Globo. Vamos agora para a maior torcida do mundo. O clube com a maior torcida do mundo.
É o Chivas?
É o Flamengo.
É o Flamengo.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer.
E o Flamengo desperdiçou de novo a chance de ir para a Libertadores. O Antônio cantou essa bola na semana passada, falou que o Flamengo teria a chance e que não conseguiria ir para a Libertadores, Antônio.
Eu fiz assim como muitas pessoas, eu ouvi o último programa, ouvi aqui fazendo as minhas anotações e teve um determinado momento que eu falei... O resumo do campeonato seria Palmeiras empatar, Cruzeiro perder e o Flamengo perder jogando a rodada no lixo. Isso foi o que estava acontecendo no primeiro tempo. No segundo tempo o Cruzeiro virou, mas o Palmeiras começou a perder. E eu adiciono mais algumas coisas a esse resumo do campeonato. São Paulo ganhando roubado e o Vasco jogando mal em São Januário. Essa rodada foi o campeonato em 10 jogos. São Paulo ganhando roubado. Vasco, o Grêmio ganha na garra, o Luxemburgo já não é mais o mesmo.
Flamengo enfim, jogou rodada fora.
Vasco jogou mal em São Januário, foi um resumão, né?
O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, tomou 5 gols da defesa do Atlético Paranaense, que é terrível, do ataque do Atlético Paranaense, que é muito ruim.
Tomou gol do Rafael Moura, né?
Tomou mais um gol, ele que virou o grande ídolo, grande esperança da torcida do Atlético. Porque, como destaque, além do Borges, que... destaque final do campeonato como jogador individual foi o Rafael Moura, que conseguiu salvar o Atlético Paranaense. O Borges foi o grande destaque individual, porque fez 6 gols nos últimos 4 jogos.
Na hora que apertou, ele fez os gols dele. Impedido ou não, estava ali para jogar na rede.
Ele foi o grande destaque individual no final do campeonato. E o Rafael Moura virou o grande salvador da pátria do Atlético Paranaense.
Aliás, o goleiro também do Atlético Paranaense foi muito bem.
O Galato, né? O Galato é um bom goleiro também. Mas o grande assunto do Flamengo essa semana é a ida do Ronaldo. Estourou ontem a ida do Ronaldo pro Corinthians. Ronaldo traiu o Flamengo, essa é a palavra que eu acho que deve ser usada. Fanato usou o Flamengo, ficou treinando lá 4 meses e depois disse que o Flamengo não fez proposta nenhuma e abandonou o Flamengo e foi pro Corinthians. Uma das grandes contratações do Corinthians para a temporada de 2009. Antônio, o que, que você achou da saída do Ronaldo pro Corinthians?
É uma grande contratação, né? São quase 100 quilos de contratação. Essa vaca. Enfim, ele... O Ronaldo é impressionante. Eu tava conversando isso. Como ele tá conseguindo quebrar a imagem dele? O Ronaldo era querido no Barcelona. Saiu do Barcelona. Foi jogar na Inter de Milão. A torcida da Inter de Milão abraçou o Ronaldo. O que o Ronaldo fez? Saiu de lá e foi pro Real Madrid.
Maior rival do Barcelona.
Saiu fugido de lá, né?
Maior rival do Barcelona.
Saiu fugido com o meu acordo.
Saiu do Real Madrid e foi pra quem? Pro Milan, maior rival do Inter de Milão. Ou seja, quebrou ali o coração de todo mundo. Não, ninguém tem o carinho muito... Assim, as pessoas gostam dele, mas não criou aquela identificação máxima com ninguém. Vem pra cá, fica falando que é torcedor do Flamengo.
Quer jogar no Flamengo.
Quer jogar no Flamengo, não sei o quê. E aí, sem avisar pra ninguém, sai, vai embora. Como estão dizendo, saiu sem dizer muito obrigado. Foi lá pro Corinthians.
Sem dar explicação, não
sem
deu
dar explicação nenhuma pra ninguém.
A torcida do Flamengo está revoltada, está se sentindo traída. E tá, eu acompanhei muito isso ontem. Acho que eu nunca vi a torcida do Flamengo tão revoltada com alguma pessoa. Acho que hoje o Ronaldo é o inimigo número um da nação rubro-negra e o Eurico é vice. Mas isso também não importa.
O Eurico acho que é muito querido. Mas olha só, o Flamengo, a torcida do Flamengo mostrou realmente que é violenta, hein? Em 2 dias, conseguiu assassinar 2 coisas. Primeiro enterrou o Vasco, depois queimou o Ronaldo. Violento, hein? Tem que tomar cuidado com a torcida do Flamengo.
A torcida do Flamengo, como foi o Barreto que falou, está descontando nessa frustração todas as frustrações do ano. Foi acumulando tudo, a torcida do Flamengo foi absorvendo aquilo tudo sem muita revolta. A torcida do Flamengo não destruiu tudo quando perdeu para a América, não arrebentou com o Maracanã naquela derrota do Atlético Mineiro. Foi tudo se acumulando, chega agora no final do ano, quando a gente achou que ia acabar essas surpresas negativas, vem essa apunhalada nas costas, a torcida não aguentou.
Agora, a torcida do Flamengo esperava pelo menos uns 10 anos, né? Que o Ronaldo voltasse para o Brasil, quando voltasse para o Flamengo.
Dele,
né? Ele sempre falou isso, né?
Em 2000, declarações dele falando que gostaria de jogar no Flamengo. Esse ano ele declarou, o ano todo ele falou que gostaria de jogar no Flamengo. Apesar da diretoria do Flamengo ter sua parcela de culpa, né, nessa saída dele para o Corinthians, já que dormiu no ponto, não conversou com ele, não teve diálogo, mas sempre deixou claro que estava interessado na volta. Ele não pode dizer que não foi procurado, porque a diretoria falava para quem quisesse saber que queria contar com o Ronaldo ano que vem, estava só esperando ele se recuperar. E faltou no mínimo uma elegância do Ronaldo. Ele ligou para alguém para ir treinar no Flamengo. Ele ligou para alguém e falou: eu quero treinar. Ele não apareceu com a chuteira debaixo do braço. Ele podia ter ligado para essa mesma pessoa e falado: recebi uma proposta do Corinthians, é tal, tal e tal. Vocês podem fazer alguma coisa a respeito? Já seria pelo menos dar satisfação. Os dirigentes do Flamengo foram pegos de surpresa. Foi tudo feito na surdina, né? Enfim.
E hoje o Márcio Braga deu declarações para a redação Sport TV, falando que estava conversando constantemente com o procurador e com o advogado do Ronaldo e que a negociação estava fluindo, estava só esperando o Ronaldo decidir que realmente ia continuar jogando, que, de acordo com o Márcio Braga, não estava decidido. O Ronaldo não estava decidido se iria ou não voltar a jogar futebol. E a torcida do Flamengo acolheu o Ronaldo. Lá na Gávea, o Ronaldo dividia atenção, tinha até mais atenção dos torcedores do que os próprios jogadores do Flamengo. E carinho de pedir autógrafo, de tirar foto, de gritar o nome do Ronaldo. E o Ronaldo não soube retribuir. Hoje a torcida do Flamengo detesta o Ronaldo.
A torcida do Flamengo abraçou ele num momento em que ninguém abraçou. Ele foi pego naquele escândalo dos travestis.
Acho que o André abraçou ele, hein?
Ele com uma camisa do Flamengo. A torcida do Flamengo virou motivo de piada, de chacota. E a torcida do Flamengo ignorou isso e abraçou o Ronaldo. E ele não soube...
E ele se recuperando da sua terceira contusão na carreira. Uma contusão muito grave.
Uma quarta.
Rumo a quarto. Desejo da torcida do Flamengo. Eu já vi várias várias declarações de que querem que o Ronaldo se machuque de novo, que não querem saber do Ronaldo, que agora vão torcer muito contra o Ronaldo, e ele deve estar sendo muito xingado na rua.
Olha, o Prorrogação não apoia essa vingança, esse sentimento de vingança da torcida do Flamengo. Hein?
Violência nunca.
Tenho certeza que o Prorrogação não
violência
apoia.
Violência nunca, mas violência um palavrãozinho no pé do ouvido cai bem.
Agora, a melhor frase do nosso querido Márcio Braga foi que ele falou que o Ronaldo não foi procurado, porque já estava achado. Sensacional, mais uma declaração.
Você vai procurar alguma coisa que está dentro do seu clube? Márcio Braga está certo, ele tem razão de falar o que ele falou.
Mas a verdade é que a diretoria do Flamengo deu muito mole, né?
Deu muito mole.
Não justifica. Ah, entendo, tudo bem, o Ronaldo deveria ter avisado ao Flamengo da proposta do Corinthians, tudo.
O Flamengo
deveria ter
dormiu no ponto.
Tentado ainda conversar com a diretoria, mas a diretoria realmente deu muito mole. Mais um, né?
O Ronaldo ficou de fevereiro até dezembro falando que queria jogar no Flamengo, que o sonho dele é jogar no Flamengo, que o Flamengo era pole position, que ele é flamenguista e chegou na hora H e ele foi pro Corinthians.
Nem sempre pole position ganha, cara. O Rubinho várias vezes foi pole position e ganhou.
Mas eu cheguei à conclusão que esses jogadores, eles começam a se profissionalizar muito cedo, então eles não sabem o que é torcer. O Ronaldo declara que é torcedor do Flamengo, mas ele não sabe o que é ser torcedor. Ele nunca foi torcedor de nada. Ele sempre foi um jogador. Aí, quando ele se declara torcedor, o verdadeiro torcedor, acha que o Ronaldo é que nem ele. Não é. O Ronaldo é um jogador de futebol que, por algum motivo de infância, tem uma simpatia pelo Flamengo. Ele não é um torcedor. Um torcedor não faria isso que ele fez.
Se o Ronaldo é torcedor do Flamengo, ele tem que odiar o Ronaldo. Então ele pode, sei lá, ele é o que tem mais poder de agredir o Ronaldo e de xingar o Ronaldo.
O Ronaldo, ele tá merecendo ficar que nem aquela diferença entre o Edson e o Pelé. O Ronaldo, tudo bem, o Ronaldo ganhou duas Copas do Mundo, mas o Nazário...
É um fenômeno e o Ronaldo pode ser.
Agora, vocês acham que o Ronaldo vai se dar bem no Corinthians?
Tem tudo pra dar certo, né? Quer dizer, tudo. Tudo que ele teria no Flamengo também. Tem uma torcida de massa... Vai disputar uns campeonatos moles, vai jogar um estadual, Copa do Brasil, Brasileirão, não vai pegar uma Libertadores, não tem estádio próprio, não tem um CT muito bom, mas tem um carinho. A torcida do Corinthians é um bando de louco, né? Vai com certeza...
Completa a música.
Um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Para aqueles
agora,
que acham que é pouco...
Quem se deu bem mesmo nessa história foi o Corinthians, que vai vender camisa...
Já tá vendendo
muita camisa, vai lotar estádio todo jogo para ver o Ronaldo, vai ter aumento no patrocínio, porque o Ronaldo é uma marca muito forte. Então quem se deu bem mesmo nessa história foi o Corinthians.
Agora, eu não sei se o Ronaldo tendo aí uma boa trajetória no Corinthians, de repente, se ele for muito bem no primeiro semestre, no meio do ano ele pode voltar para a Europa.
Ele tem um contrato de um ano com o Corinthians, pode prorrogar por mais um, que vai ser o ano do centenário do Corinthians,
mas
que é 2010.
Eu acho que se ele voltar a fazer gol e tudo... Ele vai para um... Se não for para a Europa, vai para a Arábia, para os Estados Unidos. Não,
o negócio é o seguinte, ainda tem
possibilidade.
O que revoltou a torcida do Flamengo é que ele não foi para o Corinthians para ganhar dinheiro. Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele ia para a Arábia, para os Estados Unidos, para o Japão, para
a
Europa.
O Corinthians não tinha nada a oferecer que o Flamengo não tivesse. Se ele fosse para o São Paulo, a torcida ficaria muito, muito irritada, mas ele pelo menos teria argumento. Tem o CT, tem a Libertadores, está com uma equipe vitoriosa. Ele não, simplesmente não tem argumento para trocar o Flamengo pelo Corinthians. Porque se ele fosse para o São Paulo, ele poderia que não ia ter pressão. No Corinthians, ele vai acabar tendo pressão. A mesma pressão, mais até do que pelo Flamengo. A torcida do Flamengo teria pelo menos uns 6 meses
de tolerância
com o Ronaldo.
Ronaldo poderia errar bastante no Flamengo. E jogando mal, a torcida continuaria apoiando ele, como foi o que aconteceu nessa fase.
Ele tem um sonho tão grande de jogar pelo Flamengo. Quando que ele pretende jogar com o Flamengo? 47
anos? Ele vai jogar no showball pelo Flamengo. Vai ser contratado, vai jogar lá junto com o Zinho, com a turma lá, com Djalminha, Djair.
Acredito que ele fechou as portas da Gávea. Não vejo mais condição.
Não sei.
A torcida não vai esquecer isso tão cedo.
Tem quantos anos? 32.
33. Teve aniversário recentemente.
Enfim, a torcida não vai perdoar ele tão cedo e na hora que ele quiser voltar, já não. Acho que esse sonho aí vai morrer com ele.
Os passeios do Ronaldo pelo Rio agora podem se tornar um pouco perigosos, né? Vai ser xingado na rua, pode tomar ovo na cabeça. Tem algumas ideias de alguns torcedores aí.
Eu acho que ele vai treinar em São Paulo e volta à noite pro Rio, né? Mais divertido, né? Tá acostumado.
Na praia daqui, lá não tem praia. Ele que saiu perdendo, né? Porque ele foi pro Corinthians, mano. Vai morar em São Paulo, meu. E acho que
mas eu acho que todo dia vai pegar a ponte aérea, né, Barreto?
Quem saiu perdendo vai pegar o chave, o jatinho dele, né?
É verdade.
Porque o Ronaldo foi pro Corinthians ganhar dinheiro, ele precisa de dinheiro.
O Ronaldo tem dinheiro.
Ronaldo precisa de dinheiro, né? Ele foi pro Corinthians ganhar dinheiro.
Precisa, precisa.
Não, não poderia abrir mão de 5 centavos para jogar pelo clube do coração dele. Né?
Não, um cara sofrido. A Ferrari dele bebe muita gasolina, então...
Como ele vai pagar essa gasolina? O Corinthians deve ter... Aqui, ó. Paga sua gasolina da sua Ferrari. Isso aí. Então, esse é o Ronaldo. Vamos agora mudar. Vamos falar do Vascão. Nosso time que é um dos representantes do futebol carioca na segunda divisão do ano que vem.
Cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do herói.
O Vasco precisava de 3 em 4 resultados, não teve nenhum dos 4 resultados que poderiam beneficiar o Vasco, nenhum deles, inclusive o Vasco perdeu para o Vitória, 2-0 em São Januário, mais uma derrota do Vasco em São Januário, e ano que vem jogará a Série B, junto com o Duque de Caxias, outro representante do futebol carioca. Diogo Cunha, você esteve em São Januário, assistiu a partida. O que você pode falar pra gente desse jogo entre Vasco e Vitória?
Bom, sobre o jogo, cara, não tem muito a falar, né? Porque esse jogo do Vasco é igual a todos os jogos do Vasco, né? Mas especificamente, fica meio ruim, né? Especialmente esse jogo, não dava pra ganhar mesmo, né? Quando eu vi que o Renato ia escalar Odivan e Jorge Luiz na zaga, ainda acompanhado pelo glorioso Johnny na lateral esquerda, realmente eu fiquei bastante preocupado. E vendo esse time jogar, a gente não pode querer ficar muito triste, porque só poderia ir para a segunda divisão mesmo. Com esse time, realmente deu várias mostras durante todo o campeonato de que cairia. E a gente ficou aqui no prorrogação, torcendo pro Vasco, falando da matemática da salvação e tudo. É, eu tentando passar assim, uma coisa boa, assim, um otimismo, mas no fundo a gente achava realmente que o Vasco ia cair. Que foi o que aconteceu, não poderia ser de outra forma com esse time. É, mesmo que os resultados ajudassem, né? Mas não teve nenhum resultado que ajudou, inclusive do próprio Vasco.
Agora eu quero saber dos dois, o que o Vasco tem que fazer para se reestruturar, para voltar forte para
primeiro, Barreto, eu quero aqui vamos deixar as coisas bem claras aqui do porquê que o Vasco caiu para a segunda divisão, né? Primeiro, a culpa do nosso Eurico Miranda, o ex-presidente. Muita gente está falando em porcentagem, né? Quantos por cento tem Eurico de culpa, quantos por cento tem Roberto Dinamite. Acho que o Eurico a gente tem que falar que tem 100% de culpa mesmo. O Eurico tem 100%. Depois a gente fala do Roberto, dos erros do Roberto, que houveram erros, mas
o Tita, Eurico... O Tita foi um erro terrível.
Eu vou daqui a pouco apontar os erros, que são erros pontuais do Roberto. Agora, o Eurico é 100% de culpa dele. O Vasco só chegou na situação, o Roberto só errou por tudo que foi deixar de herança para ele. Do Eurico.
Você gosta do termo herança maldita?
Ah, claro. Qualquer termo que eu usar aí pra falar mal do Eurico é válido. Agora, falando do Roberto, ele teve alguns erros, sim. Também muito, muito em função de ter pegado o time no meio do campeonato, né? Time já ruim, time fraco. Agora, um erro dele foi ter nomeado Neca para ser vice-presidente de futebol. Ele se mostrou muito confuso, esse Neca, e sem nenhuma condição de serviço de futebol do Vasco. O segundo erro, eu acho que foi fatal para o Vasco, esse homem que eu vou falar agora teve muita responsabilidade na queda do Vasco, foi o técnico Antônio Lopes. O Vasco ficou muito tempo com o Antônio Lopes, o Roberto demorou muito tempo para demitir o Antônio Lopes. Na minha opinião, o Lopes era para ter sido demitido depois que o Vasco perdeu para o Flamengo por 3-1. Porque um técnico que escala Beto e Edmundo, que na época estava muito pior até do que agora no final, Beto e Edmundo do mesmo time, num clássico contra o Flamengo, o técnico tem que cair. Eu demitiria o Antônio Lopes ali. Mas o Antônio Lopes ainda ficou por mais 5 rodadas ainda, só ganhou, teve aquela vitória sobre o Atlético, 6-1, né? E o resto tomou só a goleada. demorou muito a cair. Depois, como todo mundo está dizendo, a contratação do Tita, né? Realmente foi uma escolha absolutamente infeliz. A contratação do Tita, isso a gente já sabe mais ou menos. E teve contratações de jogadores também, né? Que terríveis, né? O Divan, Pedrinho, coitado do Pedrinho, chorou e tudo.
Aquele lateral reserva do...
Teve as contratações do Tita, né?
É.
Foi esse Johnny. Horroroso aí, foi o Tita que contratou, trouxe o zagueiro André também, e o cabeça de área Serginho, três contratações do Tita.
E o Fernando, Diogo?
O Fernando, vou te dizer que eu critiquei muito na época. Mas o pouco que o Fernando jogou, ele acabou não conseguindo jogar os jogos finais, ele jogou bem. Inclusive, o Fernando eu acho que é um cara que pode ficar para o ano que vem. Agora, o Divan, terrível. Nesse último jogo, segundo gol, você vê claramente ele mole, muito mole. Tomou outra jogada no drible da vaca lá. Foi muito mole. Pedrinho, coitado. Pedrinho dá pena, né? Não tem condições físicas de jogar. Respeito à história dele, inclusive do Divan também no Vasco, mas não, foram contratações infelizes, sem sombra de dúvidas. Então esses foram os erros do Roberto. É, espero que agora com mais tranquilidade, começando um ano novo.
Mais dinheiro.
Com dinheiro, que o Vasco está fechando o patrocínio com a Eletrobras. Vai render 14 milhões por ano, né? Além do patrocínio também no uniforme da Champions, né? Que vai render muito mais do que a Reebok. Espero que agora o Roberto, com calma, apesar do time na segunda divisão, tenha essa... mostre que sabe administrar. Na verdade, não é só o Roberto, né? Na verdade, é o grupo todo que está com o Roberto. O Roberto tem que saber nomear também seus diretores do Vasco e tudo. E para tentar montar um time decente, né? Primeiro tem que, na verdade, reconstruir o time, né? Os jogadores aí, o Madison, que é um dos que poderiam ficar... Já foi vendido. Inclusive, mais um erro do Roberto esse, né?
Fechou com o Santos, mas eu acho que...
Renato Gaúcho foi um erro?
Não, cara, Renato Gaúcho era a opção que tinha mesmo. Eu acho que tinha contratado. O René Simões, por exemplo, é um cara que antes eu, quando o Antônio Lopes caiu, eu contrataria o René Simões. Que o Renato ainda estava no Fluminense. Eu contrataria o René Simões. Não sei se ele conseguiria dar jeito no Vasco como deu no Fluminense. Mas eu acho que o Renato, na ocasião, a opção que tinha mesmo. Tinha que ser o Renato. Acabou sendo muito infeliz também o Renato. Alguns jogos contra o Figueirense, né? Agora, o segunda divisão não é o fim do mundo, né, Baiano?
Mas como o Diogo falou, o Vasco agora está com um patrocínio novo, isso. Patrocínio da Eletrobras, são 14 milhões por ano, contrato de 3 anos, né?
É.
E agora também tem a Champions, então está com cerca de 21 milhões por ano para gastar com o futebol. Tony, qual é a melhor forma de gastar esse dinheiro? Porque agora o Vasco tá com muito mais dinheiro para gastar do que na época do Eurico, que os contratos eram feitos favorecendo amigos do Eurico, tinha muitos problemas desse tipo. Qual a melhor forma?
É problema de credibilidade, né? Empresas sérias não botavam dinheiro na mão do Eurico.
Será que tem algum problema eu falar assim do Eurico e tudo mais? Porque alguém pode estar ouvindo o programa e...
Rapaz, é perigoso mesmo você mexer com essa gente.
Mas a nossa audiência
aqui não tem problema.
É composta por pessoas sérias, de caráter.
Certamente.
A galera do Eurico não ouve o nosso programa.
O que você pode me dizer, Antônio? Qual a melhor forma de gastar esse dinheiro aí?
A torcida, em sua maioria, eu acredito que gostaria que ele fosse formado num esquadrão, gastar esse dinheiro para formar um timaço. Mas o nosso querido Diogo Cunha falou que achava que deveriam reformar São Januário. Já muito bonito já, mas... capacidade de melhorar, com certeza.
Isso eu acho que esse dinheiro poderia, uma das coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro seria dar uma melhora em São Januário, que é um belo estádio, um patrimônio da cidade do Rio, mas poderia ficar ainda melhor, como o Antônio muito bem disse.
Eu anotei os resultados do Vasco, e é impressionante que dia 17 de agosto, o Vasco deu de 4-0 no Inter, em São Januário. De lá pra cá são 5 derrotas, um empate e uma vitória. Uma vitória com um gol de pênalti estranho em cima do Santos.
Antes o Vasco se salvava com o São Januário. Esse ano o São Januário atrapalhou muito o Vasco em diversos momentos do ano, Diogo.
Esse ano, rapaz, acho que a gente tem que esquecer, né? Esse ano foi terrível pro Vasco. Pensar no ano novo. O Vasco tá cogitando o Dorival Júnior pra técnico. Acho que não é nem a melhor opção, é a opção que temos no mercado hoje em dia. Eu acho que o Vasco tem que fechar rapidamente com o Dorival Júnior.
É uma boa opção.
Excelente opção. Ele tem feito bons trabalhos, foi esse ano campeão paranaense pelo Curitiba, conseguiu fazer uma boa campanha com o Curitiba de volta à Série A, conseguiu fazer uma boa campanha. Ano passado levou o Cruzeiro para Libertadores, Foi vice-campeão paulista com São Caetano. Quer dizer, é o cara que a gente tem aí. Tem que contratar ele.
Eu acho que essa tragédia do Vasco já estava anunciada desde o começo do ano. Quando o Vasco montou, enquanto os times estavam se reforçando, Flamengo e Fluminense por causa da Libertadores, o Botafogo manteve a base do ano passado, onde tentou alguma coisa ali. O Vasco não, o Vasco contratou muito mal. O Vasco não contratou jogadores de nome e acreditou que seria fácil ter uma campanha boa em qualquer campeonato. No Carioca era muito fácil, porque jogou só em São Januário, fez valer o mando de campo contra os times pequenos do Rio, chegou nas duas semifinais e só. Na Copa do Brasil perdeu para o Sport Recife e foi eliminado. No Brasileiro foi esse desastre aí.
É só lembrar, o Vasco começou o ano sem técnico. O técnico era o Romário, né?
É verdade.
Foi jogar lá o torneio de Dubai, enquanto os outros times estavam fazendo pré-temporada. O Vasco fez 2 dias de pré-temporada e viajou para jogar ao torneio de Dubai e conseguiu ser vice ainda, né?
Foi terceiro.
Foi terceiro?
Foi o segundo torneio de Dubai, porque o principal torneio de Dubai foi o
Inter. Tinha Inter de Milão, o Vasco jogou com Hamburgo, Seleção da China e Seleção dos Emirados Árabes. Acho que foi em segundo, sim.
É, deve ter sido vice.
Perdeu do Hamburgo e venceu da China.
O ideal para o futebol carioca é que esse ano acabasse amanhã, porque foi um ano terrível. Começou promissor e tá...
Agora, como que... Né, eu disse que o Roberto tem que agora vai ter tranquilidade, mas ele vai ter que agir rapidamente, né? Ele deu uma entrevista na segunda-feira logo. Eu não gostei muito do tom da entrevista, porque, aliás, isso me incomoda no Roberto. O Roberto é meio devagar, parece meio devagar, né? Eu acho que ele tem que ser mais firme, mais rápido, mais decidido.
Como
e a melhor maneira de começar a ser assim é logo fechar com o Dorival Júnior. E já anunciar a barca tem que estar repleta.
Recheada.
Do time do Vasco, de repente só o Jonilson, o Matheus, o time titular, Alex Teixeira... Mas para compor o elenco ano que vem, né?
E o outro time que caiu, o Figueirense caiu, o Pintado pintou o set que ele tinha que pintar, venceu os 3 jogos, mas o Figueirense caiu com 44 pontos.
O Pintado tem todo o direito de, passando aqui no Rio de Janeiro, xingar lá o pessoal da Gávea, porque o Flamengo não só se prejudicou, como com aquela atitude, aquele jogo ridículo contra o Atlético Paranaense, prejudicou o coitado do Pintado.
Pintado fez um trabalho, conseguiu reanimar a equipe do Figueirense, que precisava de 3 vitórias em 3 jogos para se manter na primeira divisão. Ele venceu os 3 jogos, mas com 44 pontos, que todos os matemáticos diziam que não iria cair, o Figueirense caiu.
É verdade. Inclusive, fazendo aqui o meia-culpa, eu achava que com 40, antes, né, faltando umas 3 rodadas, assim, eu achava que 43 pontos se salvava. Há muito tempo eu vinha fazendo a conta do Vasco fazer 43 pontos, né?
Tivemos.
A Boca não fez, né? Mesmo se tivesse, não se salvaria.
Vários técnicos, quando assumem time no meio do campeonato e fazem uma campanha razoável, o Cuca já fez isso, o Vanderlei chegou, eles ficam apresentando números assim, desde que eu assumi, o meu time tem uma campanha de 70% de aproveitamento, que é uma campanha de campeão. Então, o Pintado aí tá bonito no currículo, 100% de aproveitamento... Seria uma coisa inédita, ele apresenta esse dado aí e vem pro Flamengo, então, se ele conseguir manter essa média ano que vem,
Pintado tá de parabéns. Aceitou o desafio e quase venceu, só não venceu por ironia do destino.
Mas é bom lembrar também, que é uma ironia maior ainda também, né? Que o Pintado, ele dirigiu o Náutico em alguns jogos nesse Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o time que ele dirigiu acabou não deixando ele escapar do rebaixamento contra dirigindo o Figueirense, né? Aliás, Santos e Náutico foi um jogo 0-0, bastante complicado, bastante estranho também.
Foi uma cena dramática lá no Orlando Scarpelli, quando acabou o jogo do Figueirense, que o Figueirense venceu por 3-1 o Internacional. A torcida estava aflita, esperando acabar o jogo do Santos contra o Náutico. E o Santos indo para o ataque, teve uma falta na entrada da área que o Kleber Pereira chutou para fora. Teve cruzamento na área que o Fábio Costa foi para a área tentar fazer o gol. Mas o Santos não conseguiu fazer o gol, não foi para a Sul-Americana e o Náutico conseguiu se livrar da
agora rebaixada. Você falou em cena dramática, só para falar uma última coisa aqui do Vasco, né? Na verdade, nem é do Vasco, é da imprensa mesmo, né? Eu não sou muito a favor desse drama que a imprensa faz em torno do rebaixamento de um time. Eu diria mais, eu diria um melodrama que eles fazem em torno do rebaixamento de um time. Aí o rapaz lá ainda ajuda, finge que quer se suicidar lá do Vasco, né, pra ficar mais essa coisa dramática e tudo. Foi só uma queda, né, só um ano na segunda divisão, espero, né, pode ser
dele,
mais de um ano até.
A queda daquele rapaz lá poderia causar...
Aí sim, aí seria queda. Um drama, não seria uma tragédia, seria uma verdadeira tragédia.
Nossa, aí seria uma tragédia.
Isso seria realmente uma tragédia. Agora, a imprensa fica fazendo essa cobertura como se fosse um drama, realmente. Fica, inclusive, criando essas frases. Qual é a frase que criaram pro Vasco agora? O sentimento não pode parar. O lance criou essa frase.
O sentimento tem que parar, né?
Pois é.
Choro.
Não precisa parar agora, não precisa mostrar, criar essas frases, esse slogan.
É, fez um jornal, né?
Exatamente, eu acho que o povo aqui fazendo aqui uma crítica social aqui, o povo acaba embarcando nesses discursos fáceis, esses discursos melodramáticos mesmo, né? Inclusive o Corinthians também teve outro lema também, né? Nunca vou te abandonar.
Porque eu te amo,
né? Então acho que a Série B não é nenhum drama, não tem nenhum drama, é tranquilo. O time continua, né? O time continua.
Eu achei interessante esse ano, porque antigamente, quando o time começava a ficar muito mal, a torcida abandonava o time, desistia do time, e depois ia tentar, no ano seguinte, o Fluminense fez isso, abandonou o time, e depois na Série C começou a encher estágio.
Abandonou o time, abandonou de vez, porque abandonou na Série C, na Série A, na
Fluminense
Série B.
O Fluminense foi uma história complicada.
Agora,
tem que explicar direito isso.
Era o que as pessoas faziam, as pessoas meio que desistiam do time. Ano passado, o Corinthians tentou salvar bem no finalzinho, a torcida tentou. Agora, esse ano, a torcida do Vasco abraçou o time e já tem uns cinco jogos.
Desde o jogo contra o Figueirense,
Tava lutando todo o jogo. A torcida do Vasco parece que entendeu que cair pode não ser o fim do mundo, mas não cair seria muito melhor. Então, tentou salvar o time, mas realmente a torcida não joga, quem joga é o Eduardo Luiz.
Diogo, para encerrar o assunto Vasco, como você acha que vai ser a reação da torcida no ano que vem com o time?
Olha, cara, eu acho que a torcida vai apoiar mesmo, né? A imprensa vai fazer essa campanha melodramática, já disse, né? Vai ser uma coisa parecida com o que ocorreu com a torcida do Corinthians, só não vai ter talvez essa grande repercussão da imprensa que fizeram em torno do Corinthians. Mas a torcida vai comparecer certamente. Eu gostei da torcida nesse jogo que a torcida tá gritando, né? A culpa é do Eurico, né? Muito bem, muito justamente, né? E não xingaram o Roberto, talvez meia dúzia lá de imbecis lá xingaram o Roberto, mas a torcida em massa apoiou o time, cantou o hino. Isso aí é legal, tem que fazer isso mesmo.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Agora vou relembrar aqui o desafio do Barreto, pro pessoal de casa que esqueceu. O desafio do Barreto nesse programa, nesse último programa de 2008, vai ser sobre o Campeonato Brasileiro. O Rio terá 5 representantes na primeira e segunda divisão. São 3 na primeira e 2 na segunda. Quero saber qual foi o último ano que nós tivemos 5 representantes nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Certo, vamos continuar agora o programa. Vamos falar de outro assunto muito polêmico, que foi esquecido pela mídia.
Estranho, né? Estranhamente esquecido.
No sábado, o presidente da CBF apareceu com um envelope, dizendo que era um envelope que alguém tinha destinado para o árbitro do jogo São Paulo e Goiás, para o Wagner Tardelli. E falou que não daria explicações no sábado, que é um absurdo, já tinha sido dado explicação no sábado, antes do jogo de domingo, e que só segunda-feira o assunto seria tratado. Ninguém mais fala nada, o assunto foi entregue ao STJD e ninguém mais fala nada sobre esse assunto. Antônio, esse assunto é muito polêmico e foi completamente esquecido pela mídia. O que tem que ser feito nesse momento?
O tal envelope, pelo que foi apurado até agora, teria partido de uma secretária do São Paulo. A secretária do São Paulo, a gente não pode afirmar nada, né? Que a CBF não fala nada, então, teoricamente, esse envelope tinha ingressos para o show da Madonna.
Que o São Paulo tem direito a alguns ingressos, porque o show será realizado no Morumbi. Então o São Paulo tem direito a alguns ingressos e teria dado alguns dos ingressos para o juiz.
Para o Wagner Tardelli. Mas a imprensa preferiu não falar muito no assunto, achou mais conveniente falar sobre... Também não quis falar muito sobre o gol impedido do Borges. Achou mais interessante falar do tricampeonato, do hexacampeonato.
E ontem do Ronaldo.
O assunto morreu. Não é importante. O que interessa se o campeonato foi roubado ou não? Não é.
Agora, pegando um exemplo pontual, por exemplo... é boa, né? Mas o nosso Juca Kfouri, ele no sábado estava cobrando providência, cobrando uma atitude da CBF, defendendo inclusive que os times não entrasse em campo na última rodada enquanto não fosse esclarecido realmente o que, que houve. Na segunda-feira, ele já estava tranquilo. A impressão que eu tenho, a impressão pelo menos que o jogo que foi, por exemplo, tentou passar, é que a imprensa acabou caindo num conto, assim, no, achando que realmente tinha alguma coisa quando realmente não tinha. Só que eles não explicaram o que não tinha e no que eles caíram. Isso não ficou claro. Eu, pelo menos, não vi em lugar nenhuma explicação do que realmente aconteceu para a imprensa antes cobrar uma explicação da CBF para agora relevar isso e ver, achar e dizer que o que ocorreu foi um engano, né? Na verdade, o que eles falaram foi isso, foi um engano que ocorreu.
Mas é, os culpados têm que ser punidos.
Certamente.
É, se há algum clube envolvido nisso aí, esse clube ele tem que acontecer o que houve com a Juventus, que foi rebaixada para a segunda divisão da Campeonato Italiano. E esse clube ele tem que ser rebaixado, ele tem que ser punido. E
um campeonato impugnado.
O campeonato já ficaria com aquele asterisco ali do lado do ano, porque é uma polêmica. É uma polêmica que teria que ser maior do que a de 2005, quando o Edmundo Santos Silva roubou e mandaram voltar 9 jogos do campeonato. Porque essa vez seria um roubo na última rodada e já deve ter tido outros gols.
Não tem como saber se esse envelope apareceu só agora.
É, de repente já tiveram outras...
Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, que eu não vi nenhum repórter fazer. Então, se o Muricy estiver ouvindo o programa, eu gostaria que ele dissesse se é legal estar do outro lado agora. Porque ele era o treinador do Inter naquele ano, que o time do Sul não pode ganhar, então joga de novo para ver se o Corinthians ganha. E dessa vez ele estava lá dirigindo São Paulo... Ficou lá, comemorando na chuva.
Ficou quieto, não falou nada. Né?
Então eu vou perguntar, Muricy, é legal agora do outro lado? Ou você se sente um pouco envergonhado?
Porra, cara, eu acho que... Não sei não, cara.
Faz um login e porra, bota aí no site.
O futebol é assim, ó. Deixa eu só me corrigir aqui, eu falei de Edmundo Santos Silva. Edmundo Santos Silva foi o presidente que acabou com o Flamengo. Não me enganei aqui, é Edmundo... Edmundo, quem
Edilson Pereira de Carvalho. Edilson,
desculpa, falei o nome do cidadão errado. Edilson foi o que roubou lá em 2005, o Edmundo ficou anos roubando o Flamengo. Mas então, esse assunto tem que voltar, porque o futebol brasileiro precisa.
A prorrogação exige uma explicação.
Que se alguma autoridade tiver ouvindo esse programa, eu peço que entre em contato com a gente para.
Mas não é difícil, é só fazer um login, pessoal.
Postar um comentário no site.
Bota um comentáriozinho lá.
É só entrar audioativo.com, aí tem ali na parte da direita tem prorrogação.
Você tá ouvindo esse programa?
Tem a foto do Michel lá, glorioso Michel.
Grande Michel que vai
Grande
voltar.
Michel. Vai voltar.
Já tô me preparando aqui as camisas da campanha, volta Michel, porque Michel tá fazendo falta. Eu prefiro ficar comentando do que apresentando. É um prazer apresentar aqui.
Você vai muito bem também, Barreto.
Tô melhorando, mas eu prefiro o Michel aqui apresentando. Michel é especialista no assunto, eu... Prefiro ficar só nos comentários.
É uma voz, né? Michel é uma voz.
Uma voz, é.
Estamos com saudade do Michel. Michel, você que tá em
abraço, Michel! Daí,
melhor, eu repito, é o grilo mais querido desse Brasil.
Michel. Mas... É, o grande Michel.
Michel, grande Michel Biju, grande grilo.
Isso aí, vamos agora continuando com o nosso programa. Vamos falar da Sul-Americana. O Inter foi campeão num jogo muito difícil contra o Estudiantes. Um jogo que foi pra prorrogação.
Eu avisei.
O Diogo falou que o jogo ia ser fácil.
Cara.
O Antônio falou que o jogo ia ser difícil. O Antônio acertou.
Acertei alguma coisa, né? Falei que ia ser 6-0 Palmeiras e 5-1 Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Fiquei envergonhado, mas pelo menos acertei isso.
Agora, os muitos ouvintes que ouvem o nosso programa devem ter me xingado, né? Estão vendo o jogo do Inter. Que eu falei que ia ser facilmente o Inter campeão. Mas, rapaz, foi complicado. O time argentino não pode... A gente não pode nunca menosprezar o time argentino.
Ainda mais um time que é tricampeão da Libertadores.
Exatamente. Eles sabem jogar bola, eles sabem tocar. Eles tocam bola como ninguém. Eles tocam muito bem.
E eles sabem jogar esse tipo de campeonato. Que é o campeonato de mata-mata e o campeonato de jogos decisivos sempre.
Tem uma aplicação tática impressionante, né?
O gol do Inter, o gol do título foi uma coisa impressionante. 3 chutes, foi uma cabeça...
Do Inter, né?
Foi, uma cabeçada, depois o chute do Gustavo Mello.
A bola sobrou pro Neymar dentro da pequena área.
Eu confesso que temi, eu passei a achar que o Inter seria eliminado, seria vice, não ganharia. O Inter não jogou nada durante o jogo, só foi jogar mesmo na prorrogação. Na prorrogação, aqui usando o nome do nosso programa, né? Na prorrogação o Inter sufocou o Estudiantes. Durante o jogo o Estudiantes foi melhor, quase conseguiu fazer o segundo gol.
Pra alegria.
A gente não pode menosprezar o time argentino, é uma lição.
Não entendi... direito à substituição do Tite.
Ah, tirou o Alex. É.
Tirou o Alex, pra, quer dizer, mais ou menos, botou o Tyson, mas também botou o Gustavo Neri em campo.
O Gustavo Neri entra em todo jogo do Inter.
O Gustavo Neri teve um lance que ele atrapalhou duas conclusões. Ele roubou uma cabeçada, se não me engano, do Nilmar e depois estava na frente num outro chute.
É bom lembrar que o penúltimo chute, né, do lance do gol foi do Gustavo Neri. Já pensou se entra aquela bola, Gustavo Neri? Nossa senhora.
É tipo o Belletti, que já foi herói de UEFA Champions League pelo Barcelona.
Mas
né?
O Belletti, pelo menos, é um cara aplicado, né? O Gustavo Neri é muito...
Chinelinho.
Né? Agora, eu espero que a Sul-Americana tenha agora mais... Os clubes brasileiros passam a andar mais importante, certamente.
Eu acho que
mais importante é o Sul-Americano.
Essa repercussão do Inter campeão de tudo, que foi a expressão que eles inventaram e gostaram e pegou na moda lá, eu acho que vai valorizar. Agora todo mundo vai querer ser campeão.
Aliás, incrível, né? O Inter, até pouco tempo, torcedor do Grêmio sacaneava o torcedor do Inter.
Era regional, né?
Nunca tinha ganho nada, Libertadores. Agora já tem Libertadores, Mundial, a Recopa, né? Sul-Americano e até o torneio de Catar, como eles colocaram na camisa lá.
A torcida do Inter tá em festa, principalmente né, porque o Grêmio perdeu o título brasileiro, então o Grêmio não ganhou nada esse ano. O Inter foi campeão estadual e campeão da Sul-Americana. E vai, ano que vem, é o ano de centenário do Inter. O Inter vai com tudo pela conquista de brasileiro, de Copa do Brasil, de tudo que tiver direito. O Inter vai querer ser campeão de tudo ano que vem.
Agora a gente tem que ter cuidado também, que ano passado era o mesmo papo, né? O Inter é favorito para ser campeão brasileiro. 2 anos atrás também. E acabou fazendo duas campanhas medíocres, né?
Esse, o estigma do centenário, né? Teve algum clube que fez alguma boa campanha no centenário?
Peraí. O Vasco é emblemático nisso, né? Não só no centenário, como no cinquentenário também. Foi campeão sul-americano em 1948, quando fez 50 anos. Campeão da Libertadores.
Mas temos também.
1998, quando fez 100 anos.
Temos várias histórias de fracasso.
E quando fez 110 anos o Vasco, ele caiu para a segunda divisão.
Quem sabe quando fizer 150 anos é campeão de novo da Libertadores. Quem sabe?
Tomara que seja antes.
Realmente, as histórias de fracasso são muito maiores do que as histórias de
Vasco é uma exceção. Normalmente o centenário é marcado por deixando.
Os fracassos. O primeiro time a fazer 100 anos foi o Flamengo, né? 95, o que aconteceu?
Um fracasso atrás do outro.
O Flamengo venceu a Taça Guanabara.
Perdeu a final da uma Recopa, não foi? Sul-Americana, não perdeu? Foi Recopa. Qual é aquele campeonato que
melhor
tinha?
Melhor ataque do mundo, perdeu tudo.
Perdeu uma final pro Independiente, no Maracanã. Foi 0-0.
Acho que isso foi depois.
Perdeu. Foi 95.
97.
Não, 97, será? Porque o Romário jogou até. Enfim. Pode ser.
Não importa isso. Não vamos falar de centenário. Chefe.
Que isso?
Falar de centenário.
Qual o próximo? Tá parecido com o Michel agora, hein, Barreto?
O Fluminense ganhou o caixão, tá bom. Quem mais fez esse ano? Botafogo não ganhou nada. O Ameriquinha também não ganhou porcaria nenhuma. O
Atlético Mineiro esse ano não ganhou nada.
Atlético Mineiro
ganhou do Flamengo no Maracanã.
É o maior título do Atlético esse ano foi ganhar do Flamengo.
Exatamente.
Bom, próximo outro assunto muito importante é. Fim da Honda do nosso Rubinho Barrichello.
Ah, meu Deus.
O negócio é o seguinte, Rubinho enviou o DVD que ele tinha prometido para a Honda ficou apavorada e fechou as portas correndo.
O Ross Brown tinha chamado ele para conversar, né? Parece que chamou só para sacanear, né? Menos de uma semana depois acabou a Honda.
A Honda fechou a escuderia da Fórmula 1 e vai abrir agora uma escuderia de kart. Vai contratar o Rubinho,
vai ser
muito
titular, vai ser o primeiro piloto da equipe.
Não era possível que o Rodrigo não soubesse que a Honda ia acabar, né? Porque ele chamou o Rubinho pra conversar, logo depois a Honda acabou.
E agora o chefão da Fórmula 1 tá com medo de que outras equipes também fechem as portas. A Toyota, que é outra montadora japonesa que está em crise, já anunciou, falou que não vai fechar as portas. E o Ecclestone.
Bernie Ecclestone.
Tá com medo de que outras equipes fechem a Fórmula 1, que envolve muitas empresas e muitas empresas com dinheiro que estão em crise, pode cair aí e entrar na crise, né? Fazer parte dessa grave crise.
É a crise mundial. Cuidado.
A gente tem que ver como isso vai afetar o esporte ano que vem.
Vai.
Prorrogação do ano que vem, a gente vai ter que ver aí como é que vai estar a parceria do Flamengo, que a Petrobras está querendo...
Vamos ter que trazer um especialista em economia aqui.
Quem? O Barrosão?
Barrosão em samba.
Especialista em samba, Vasco e economia.
Falando em samba, né? O apoteose, né? O Michel tá lá em Petrópolis, mandou avisar a gente que o apoteose volta em janeiro também, né?
Assim como ele volta junto com a prorrogação em janeiro. Esse é o último programa de 2008.
Vamos tirar férias, que também somos filhos de Deus.
Michel, voltamos junto com o Campeonato Carioca em 2008.
Mas vamos receber o 13º e as férias ainda, hein?
Claro.
Vou gastar todo o meu dinheiro.
O Campeonato Carioca começa dia 25 de janeiro. E nós começamos um pouco antes, nós vamos falar das contratações, vamos falar de movimentação de mercado e da previsão. Vamos fazer as nossas previsões no ano que vem para o Campeonato Carioca. E o programa está terminando.
Ah,
uma horinha de pura alegria esse programa.
Passou rápido hoje, hein? Passou muito rápido.
Rápido.
Tinha muito assunto para falar.
Foi quente hoje.
As declarações finais do meu amigo Diogo Cunha.
Já?
Declarações finais, Diogo, por favor.
Olha, rapaz, eu não tinha pensado nisso, mas desejar, já que não pensei em nada, desejar, claro, Feliz Natal aos nossos muitos ouvintes, próspero ano novo, espero encontrá-los novamente a partir de janeiro, onde falaremos mais sobre o nosso glorioso esporte, futebol e tudo mais aí. Abraço, ouvintes!
Isso aí, esse é um abraço do Diogo Cunha para os nossos ouvintes. Diogo Cunha volta no que vem com a gente. Tem que estar com o contrato renovado, Diogo.
É, temos que negociar isso aí, né?
Não, já está renovado, já está assinado.
Tem proposta, tem proposta.
Antônio Gaspar, foi um prazer tê-lo aqui esse ano conosco. Ano que vem estará de volta. Suas considerações finais.
Menos que o Corinthians apareça aí com uma bolada. A minha declaração final aqui é que o Flamengo, depois desse ano cheio de vexame, conquistou o tetra estadual no basquete. E o Carioca também no futsal, futsal esporte do nosso querido cidadão petropolitano.
Michel, lembrança, o Petrópolis não foi campeão, mas o seu Mengão foi campeão, Michel.
Só lembrar também que no outro esporte aí, baluarte aí do Rio, Remo, o Vasco foi campeão, Carioca do Remo.
Mas já tem muito tempo já,
né? Clube de regatas, né? Vasco da Gama, afinal de contas tem que fazer juiz ao nome.
Isso aí, foi parabéns,
Vasco. Só pra lembrar.
E agora, pra encerrar, o Barreto quer saber de hoje.
Ih, rapaz, difícil.
Vou repetir a pergunta. Tá? Tivemos cinco, ano que vem, em 2009, nós teremos cinco clubes cariocas nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber qual foi a última vez que nós tivemos cinco clubes cariocas nas duas divisões.
Deixa eu tentar responder aqui.
Com certeza.
O ano eu não tenho certeza, mas eu acho que o americano estava aí na segunda divisão.
Com certeza, os quatro grandes.
Eu vou chutar aqui 2003.
Antônio, tem alguma?
Eu chuto 2001, também acreditando que deve ser o americano.
Os dois, não acertou em cada trave. Foi em 2002. O Botafogo jogou em 2013 a Série B. Não jogou
verdade, não pensei nisso. É verdade.
Então, os dois acertaram, cada um acertou uma trave. Foi em 2002 o americano jogou, em 2001 também. Em 2000, nós tivemos sete representantes do Rio nessas duas divisões. Tivemos os quatro grandes na primeira, América, Bangu e Americano na segunda.
Que ano isso?
Foi em 2000.
Foi o ano do...
Foi no ano da Copa João Avelange, que tivemos o Fluminense convidado na primeira divisão e esses outros clubes convidados na segunda. Só o americano se continuou na segunda, jogou em 2001, 2002 caiu. Então a resposta do nosso Barreto quer saber de hoje foi 2002 com o americano e os quatro grandes na primeira divisão, no ano que o Botafogo caiu, inclusive, para a segunda. Ficamos por aqui, foi um prazer estar com vocês. Michel, aquele abraço para você e
para todos. Melhoras!
É um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês.
Valeu, pessoal!
Voltamos ano que vem.
Os destaques da rodada estão aqui, toda segunda, 1 da tarde.